1h30 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina sobre o mundo. Uma emissão vespertina em português neste 21 de outubro de 2024. Em Moçambique são 19h30, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde são 16h30. Convosco na produção desta emissão está o Jaime Faria, o nosso técnico de som é Dan Broding. Convosco na apresentação está Ana Guedes. Bem-vindos. E vamos aos títulos. Maputo foi hoje palco de manifestação, dispersada a gás lacrimogéneo pela polícia, enviado dos Estados Unidos a Beirute para conversações que visam tentar trazer resolução para o conflito ao longo da fronteira israelo-libanesa. Serviços de segurança israelitas desmantelaram rede de espionagem que angariava informações para a inteligência iraniana e viagem de Joe Biden na Angola causa especulação por toda a África. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, também em São Tomé e Príncipe. Estamos também em direto na nossa página na internet, voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em Português está também no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Para contacto, o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Pode inscrever-se no nosso canal, é a Voa Português. De seguida, vamos às notícias com João Santa Rita.
O enviado dos Estados Unidos, Eamon Rockstein, deslocou-se hoje a Beirute para conversações que visam tentar trazer uma resolução para o conflito ao longo da fronteira israelo-libanesa. Rockstein disse aos repórteres que teve uma reunião construtiva com Nabih Berri, o presidente do Parlamento do Líbano, e que enquanto estivesse nesse país falaria com membros do governo, militares e qualquer outra pessoa que estivesse disposta a trabalhar para colocar o país naquilo que descreveu como uma nova rota de segurança, estabilidade e prosperidade. Ele destacou a resolução CS1701 do Conselho de Segurança, que foi adotada no final da última guerra entre Israel e o Hezbollah em 2006, e inclui uma exigência para que Hezbollah retire os seus combatentes para o norte do rio Litani do Líbano e para que Israel retire as suas forças do Líbano. Rockstein disse que ninguém fez nenhum esforço para implementar a resolução. Por seu turno, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, parte hoje para o Médio Oriente para tentar negociar mais uma vez um acordo de cessar fogo em Gaza. O exército israelita apresentou hoje desculpas pela morte de 3 soldados libaneses num ataque no sul do Líbano. Hoje, Israel levou a cabo 9 ataques aéreos contra alvos em Beirute e no sul do Líbano. O exército disse que tinha como alvo instalações da Al-Qaeda Al-Hassan, uma empresa financeira ligada ao Hezbollah. Os serviços de segurança de Israel desmantelaram, entretanto, uma rede de espionagem que estava a angariar informações em nome da inteligência iraniana, isto numa recente tentativa de Teherão de recrutar israelitas para a espionagem, disse a Agência de Segurança Interna, Shin Bet, e a polícia, segunda-feira. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou hoje $400 milhões em novas armas para a Ucrânia durante uma visita a Kiev, numa demonstração de solidariedade apenas 2 semanas antes de uma eleição presidencial nos Estados Unidos que está a lançar incerteza sobre o futuro do apoio ocidental. Austin classificou a luta da Ucrânia contra a invasão da Rússia como crítica para a própria segurança do Ocidente. As autoridades ucranianas relataram novos ataques russos durante a noite contra a capital, ataques esses que danificaram prédios residenciais e feriram pelo menos um civil. Numa altura de crescentes tensões com a Rússia, a Alemanha inaugurou hoje uma nova sede naval multinacional para o Mar Báltico, capaz de liderar operações da NATO durante um conflito nessa região. O vice-presidente do Quênia, Rigathi Gachagua, criticou o presidente William Ruto no domingo, descrevendo-o como cruel e afirmou que a sua vida pode estar em perigo. Gachagua foi impugnado do cargo na semana passada, depois de ter sido do Senado ter considerado culpado em 5 das 11 acusações feitas contra ele, mas uma ordem judicial colocou o seu processo de substituição em espera. O vice-presidente disse que a sua segurança foi retirada e toda a sua equipa foi enviada em licença compulsiva.
Uma manifestação convocada pelo candidato presidencial independente em Moçambique, Venâncio Mondlane, para pedir justiça pelo assassinato de dois dos seus assessores, Elvin Dias e Paulo Guamp, foi reprimida pela polícia moçambicana. Hoje o próprio Mondlane foi atingido com gás lacrimogéneo quando falava aos jornalistas que também foram alvo do gás da polícia. Os agentes carregaram sobre dezenas de pessoas que se concentraram no local logo cedo e por volta das 10 horas dispararam tiros para o ar e gás lacrimogéneo em direção aos manifestantes que responderam com pedras e alguns artefactos pirotécnicos. No auge dos confrontos, Venâncio Mondlane pediu às pessoas que fossem para casa porque disse esta é a primeira etapa e que depois do enterro do Alvin vamos indicar a segunda etapa. Citamos, já iremos a Moçambique. Antes disso, esta notícia sobre a Guiné-Bissau. A Comissão dos Direitos Humanos da União Interparlamentar manifestou a sua preocupação em relação à realização de futuras eleições legislativas na Guiné-Bissau, num clima que diz ser propício a novas violações contra os deputados da oposição. Durante a mais recente Assembleia da Organização, a Comissão dos Direitos Humanos, no seu relatório, diz que 181 países apelam ao respeito aos direitos fundamentais de todos os parlamentares, a fim de garantir o direito à liberdade, reunião, associação e movimentos necessários. A União Interparlamentar lamentou as novas violações sofridas por Domingos Simões Pereira, em particular o ataque aos seus direitos, à liberdade de expressão, reunião e movimento, a invalidação arbitrária do seu mandato parlamentar e da sua função como Presidente da Assembleia Nacional, bem como os obstáculos à sua futura candidatura às eleições legislativas por razões puramente políticas. Fim de citação. A organização insta as autoridades competentes guineenses a porem fim aos ataques aos direitos de Domingos Simões Pereira e absterem-se de explorar a justiça como objetivo da expulsão do poder e da vida política. Recordo que Simões Pereira foi impedido de viajar para participar na reunião deste órgão. O governo ainda não reagiu. E vamos agora então a Moçambique, onde esta manhã, como já dissemos, uma manifestação convocada pelo candidato presidencial independente, Venâncio Mondlane, para Maputo, para pedir justiça pelo assassinato de dois dos seus assessores, Elvin Dias e Paulo Guam, foi reprimida pela polícia. O próprio Mondlane foi atingido com gás lacrimogéneo quando falava aos jornalistas que também foram alvo da polícia, como o Amancio Miguel e o Alfredo Júnior.
A capital de Moçambique, Maputo, acordou debaixo de chuviscos no dia em que o candidato presidencial Venâncio Mondlane convocou uma marcha pacífica em repúdio à alegada fraude eleitoral e de repúdio ao assassinato do advogado Elvin Dias e de Paulo Guambe, mandatário do poder. A zona da praça da OMM, junto do local onde foram barbaramente assassinados Elvin Dias e Paulo Guamba, foi o local escolhido para a concentração dos manifestantes que pretendiam realizar uma marcha pacífica. Glória de Posto, uma das apoiantes do Podemos e de Venâncio Mondlane, não se conteve com o cenário encontrado no local onde ocorreu o duplo homicídio.
Não sei como vou falar, povo. Mas já hora que o povo moçambicano, vamos ter força, vamos entregar nós também, vamos entregar nosso sangue para este país. Nós aceitamos, nós estamos aqui a usar o sangue de nosso advogado.
Apesar da forte presença policial, os manifestantes reuniram-se à volta do local do assassinato e foram gritando alto e a bom som o refrão que marcou a campanha eleitoral. A polícia, armada até aos dentes para impedir a manifestação e até com recurso ao helicóptero, usou da sua força para dispersar a manifestação, que seguia de forma pacífica, tendo recorrido ao disparo de gás lacrimogéneo e de balas reais para dispersar os presentes, gerando um tumulto. Uma hora depois do previsto, Venâncio Mondlane se fez ao local e apresentou o balanço da paralisação pacífica ocorrida nesta segunda-feira.
A população queria fazer pura e simplesmente uma manifestação pacífica, uma manifestação sem violência, e a polícia está a reagir desta forma. Portanto, eles matam as pessoas, roubam-nos, ainda por cima, quando nós queremos fazer o uso de um direito constitucional básico, que é de demonstrarmos o nosso repúdio pela violação dos nossos direitos, é exatamente a reação a esta. Mas, por outro lado, eu tenho que felicitar o povo moçambicano, porque pelo menos hoje, o país inteiro, por aquilo que está a chegar, 95% da atividade laboral no país está interditada. E graças a Deus, o setor público, portanto eu agradeço imenso, o setor público, os funcionários públicos, os polícias, os militares, os chapeiros, o setor informal, portanto toda a gente aderiu ao chamamento da greve geral. Portanto eu penso que já é uma boa etapa. Vamos anunciar a seguir uma segunda etapa que penso que vai ser um pouco mais radical.
Venâncio Mondlane, então, apareceu aqui a público, apareceu aqui a dar o ponto de situação desta manifestação. O grande registro aqui é para o apelo para que a população que saiu à rua para manifestar-se regresse à casa de modo a evitar situações de violência. Alfredo Júnior e Amâncio Miguel, respondendo aqui da Praça da OMM, na capital moçambicana, Maputo.
Obrigada, Alfredo, que esteve esta manhã então na praça onde decorreu uma manifestação contra irregularidades eleitorais e também uma vigília ao mesmo tempo pelos dois indivíduos assassinados em Maputo durante o fim de semana, Elvino Dias e Paulo Guamba. De referir que vários foram os organismos internacionais que lamentaram a morte destes dois indivíduos, destes dois políticos, entre eles o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vários governos também, entre eles o de São Tomense, que condenou com veemência os atos de violência em Moçambique e, numa nota de condenação divulgada há pouco, o executivo São Tomense, que detém a presidência rotativa da Cplp, condena veementemente os recentes atos de violência em Moçambique que resultaram na morte de Elvino Dias, o conselheiro jurídico do candidato presidencial Venâncio Mondlane e também de Paulo Guam, mandatário do Partido Podemos. O governo São Tomense expressou as suas condolências às famílias das vítimas e ao povo moçambicano e apelou às autoridades que realizem uma investigação rápida e rigorosa, garantindo justiça. E nós vamos então agora conversar com o Amâncio Miguel, que se encontra em Maputo. Amâncio, boa noite. Já é a noite em Moçambique, já é a noite em Maputo, já decorrem algumas horas desde a manifestação desta manhã. Muitas pessoas com quem vocês falaram, com que tu falaste e o Alfredo, falavam de ir para casa. Como é que estão as ruas? Como é que está o ambiente neste momento em Maputo?
Olá, Ana. O ambiente em Maputo está muito devagar. Locais habituais de concentração, a não conhecerem o habitual aglomerar das pessoas, restaurantes que normalmente são tidos como o espectro livre de Maputo, ou outros encerrados, outros sem um movimento que justifique a sua continuidade. Isto, em parte, quero dizer, na voz também das análises que são feitas, que a manifestação do Partido Podemos sob liderança do seu candidato presidencial, Venâncio Mondlane, logrou este feito, que é paralisar parcialmente as atividades em protesto a esta questão das eleições. A noite já caiu em Maputo, mas o ambiente, tal como disse, continua muito lento, há uma espécie de medo, as pessoas que devem fazer as suas residências após horas de trabalho, aquelas que tiveram mesmo que trabalhar com algum receio, se irão encontrar o transporte que os levará a casa ou não. E ainda subsistem algumas reticências, porque normalmente há, em outras ocasiões, em que houve manifestações, havia depois, no fim do dia, alguns episódios não agradáveis. E mesmo considerando que Venâncio Mondlane disse aos seus seguidores ali na Praça da OMM que deveriam parar a manifestação, que foi cumprida a agenda e também pediu para que não fossem violentos. Aliás, Ana, vale a pena ressalvar que a manifestação da parte dos jovens, que são a maioria daqueles que estiveram à rua, não foi em nenhum momento violenta. Houve aqueles cenários que vimos, viaturas blindadas a perseguirem mesmo os jovens a uma velocidade não aceitável, e eles tiveram que empreender mais energia, enquanto também as viaturas disparavam, lançavam o gás lacrimogéneo e também, creio que, alguma pimenta, mas mesmo assim os jovens não retruquiam com pedras, como já vimos noutras paragens. Um ambiente ainda muito devagar, em linhas gerais, e ao mesmo tempo a ANA aumenta o número de organizações que estão indignadas com a morte do advogado Dias e também do mandatário Kwambi, como por exemplo a Fundação de Tichitano, também a fazer apelo para uma maior investigação. E já ontem havia visto uma declaração do secretário de Estado do Ensino Técnico Profissional, que é o Médio Gondola, que dizia que era preciso uma investigação que não fosse o banal. Isto é referência ao facto da polícia ter sido muito rápida a afirmar que antes da morte dos dois haveria uma briga, uma discussão de índole conjugal, e que nos dizem que é tanta rapidez para uma polícia que muitas vezes é lenta.
E que muitas vezes leva anos para descobrir culpados de assassinos de outras figuras. Amâncio, Mondlane disse que esta foi só a primeira fase, vai haver uma outra fase. O que é que se espera nos próximos dias?
Nas suas palavras, isto foi dito na conferência de imprensa, o Mondlane diz que enquanto não for reposta a verdade eleitoral, haverá outras etapas. Diz que, por exemplo, se hoje foi paralisado um dia laboral, nas próximas ocasiões poderão ser mais dias de paralisação e, nas suas palavras, será uma fase mais para o radical.
Amâncio, muito obrigada por esta atualização da situação em Maputo, onde já caiu a noite. Nós vamos continuar a cobrir este pós-eleitoral em Moçambique. Obrigado então e até breve. E vamos continuar.
Muito obrigado, Ana.
E vamos continuar aqui do estúdio. É 1:47 da tarde. Como já falámos aqui, um tribunal angolano legalizou recentemente o partido Para Já Servir Angola, que é liderado por Abel Chivukuvuku, o que levanta interrogações em redor do que vai ser, do que vai acontecer à Frente Patriótica Unida, que é formada pela UNITA, pelo Para Já e pelo Bloco Democrático. A questão que se levanta é como é que o Para Já vai encaixar no futuro desta Frente Patriótica. O Venâncio Rodrigues foi ouvir opiniões.
Abel Chivukuvuku assegurou em Luanda que o seu recém-legalizado partido vai continuar a integrar a Frente Patriótica Unida, plataforma da oposição angolana de que fazem parte a UNITA e o Bloco Democrático. Em declarações à imprensa, Chivukuvuku afirmou, entretanto, serem legítimas as opiniões que admitem a fragilização da Frente Patriótica Unida em função da legalização do Para Já Servir Angola. Abel Chivukuvuku fez estas declarações à margem do ato da sua tomada de posse como conselheiro do Presidente da República. De recordar que Adalberto Costa Júnior havia afirmado que a legalização do Para Já Servir Angola teve motivações políticas, supostamente para desestabilizar a Frente Patriótica Unida, mas garantiu que a plataforma está estável. Para o académico João Lucombo Zatuzola, a atual aliança patriótica entre os dois políticos da oposição é meramente circunstancial, podendo vir a ser desfeita em vésperas do pleito eleitoral em 2027.
Chegará uma altura, ele pode dizer, bom, com todo respeito, a minha organização está legalizada, eu vou me concentrar a fazer a minha mobilização, organização, para 2027, mas como para já. Isso vai se depender se ele sai sozinho ou vai sair, tipo dele que está no parlamento atrás do atual presidente da UNITA ou não. Os cenários são esses, mas não é fácil gerir essa situação, ter uma ambição para ser presidente de um partido e conseguir isso com todo o sacrifício e no parlamento não representar esse partido de maneira formal. Os cenários são esses. Ele pode continuar no parlamento tal como está, por uma questão de compromisso ou até na véspera da direção de 2026, mas dentro do parlamento. Mas enquanto não houver atividade dentro do parlamento, aqui fora ele pode fazer propaganda dele como Para Já, porque é legalizado.
O analista político Ilídio Manuel alinha pelo mesmo diapasão ao admitir que Abel Chivukuvuku deverá abandonar o parlamento para se dedicar integralmente da organização dos órgãos internos e da imagem do seu partido.
porque depois do reconhecimento do Prajá, esta formação política tem que realizar um congresso. Naturalmente, eu como líder de um determinado partido, e para cuidar da imagem do próprio partido, ele vai necessariamente sair. Agora a questão que se coloca, por enquanto não constitui nenhuma preocupação, mas será em 2027. Se o Prajá, neste momento, está numa posição de força, o Abel tinha essa imagem de que ele estava a reboque toda da UNITA e da própria Frente Patriótica. Ele agora, naturalmente, vai numa relação de paridade, vai querer também colocar o seu partido, admitindo-se que se faça uma coligação, naturalmente isto implicaria que a UNITA teria que abdicar dos seus símbolos e não é crível que a UNITA o faça, porque Chivukuvuku também não iria diluir o seu partido dentro dessa frente patriótica.
Sérgio Kalundungo, líder do Observatório Político e Social OPSA, diz não haver razões para a coligação não continuar, mas ainda assim considera possível qualquer um dos cenários.
Não vejo grande mistério, né? É bem verdade que Abel Chivukuvuku, tendo agora legalizado um partido, tem muito mais opções. Anteriormente, ele, a única opção possível, se calhar, para fazer-se presente no cenário político, era via uma coligação, mas hoje eu acho que ele é livre, a lei assim o permite, de fazer o sozinho ou não, né? Não sou daquelas pessoas que olham para isto como algo, eu acho que é parte do jogo político, né? Qualquer um dos cenários, o cenário de continuarem coligados ou desfazer, é um cenário previsível e é possível, não é nada que, pelo menos do ponto de vista de ferir a lei, não? Agora, pudessem claramente ter, suscitar diferentes leituras políticas. Estamos a falar de cara às próximas eleições, eu acho que ele tem dois cenários. Um é manter-se numa coligação, não sei depois como é que fica a partilha de poder e de liderança, e quem será o chefe da ou cabeça de lista, ou outra fazendo disparado. Qualquer um dos cenários é possível, né?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E vamos para a política aqui nos Estados Unidos. Os recentes comentários do ex-presidente Donald Trump sobre o facto dos Estados Unidos terem um inimigo interno que precisa de ser tratado provocaram uma nova onda de críticas por parte dos seus opositores, mas a retórica acalorada que tanto o candidato presidencial republicano como o democrata usam na campanha vem com o aviso dos analistas. Pode prejudicar as suas hipóteses de ganhar a Casa Branca. Verónica Balder Iglesias, da Voz da América, explica-nos numa reportagem que nos traz a Mayra de La Salette.
Com a votação antecipada a decorrer em vários estados, a vice-presidente e candidata democrata à presidência, Kamala Harris, dirigiu-se aos jornalistas no sábado, intensificando as críticas ao seu adversário político, o ex-presidente Donald Trump.
Donald Trump tem se revelado cada vez mais instável e inapto.
Harris descreveu Trump com estas palavras repetidamente desde que o candidato presidencial republicano fez comentários controversos na Fox News a 13 de outubro, quando foi entrevistado sobre um potencial segundo mandato na Casa Branca. Perguntaram a Trump como é que ele se protegeria contra os burocratas que o minam. Ele respondeu, citando, temos o inimigo externo e depois temos o inimigo interno, e acrescentou, temos algumas pessoas doentes, lunáticos, radicais de esquerda, e isso deve ser facilmente resolvido, se necessário, pela Guarda Nacional ou, se realmente necessário, pelos militares. Fim de citação. Trump esclareceu mais tarde que se referia aos seus adversários democratas, mas repetiu afirmações semelhantes quando entrevistado a 16 de outubro pelo The Wall Street Journal. O governador de New Hampshire, Chris Sununu, um republicano, foi convidado no programa This Week Show da ABC para partilhar a sua opinião sobre as declarações de Trump.
Ninguém gosta deste tipo de coisas e desse tipo de hiperbole. Mas vejamos. Ele foi presidente durante 4 anos. Perseguiu os seus inimigos políticos. Não me parece que ele vá usar armas. Não o fez no primeiro mandato. Não o vai necessariamente fazer neste mandato.
A retórica cada vez mais acesa, usada pelos dois candidatos presidenciais para se criticarem mutuamente, não é necessariamente uma fórmula vencedora para influenciar os votos, disse a Voz da América a analista política Shannon O'Brien.
Eu penso que tem potencial para ser problemático se ultrapassar os limites e enojar as pessoas que estão mais ou menos no meio. Acho que pode haver algumas pessoas que ficam em casa e cruzam os braços e estão fartas de todo o processo.
O'Brien diz que há poucos eleitores indecisos nesta fase da corrida, mas as campanhas não estão prontas para desistir de os conquistar. Esta semana, Trump vai realizar eventos de campanha na Carolina do Norte, Geórgia e Nevada. Harris, que completou 60 anos no domingo, deverá realizar uma série de conversas moderadas na segunda-feira, juntamente com a antiga congressista republicana Liz Cheney, na Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, numa tentativa de ganhar o apoio dos eleitores indecisos, de acordo com um comunicado de imprensa da campanha.
A África tem visto a capacidade dos seus portos aumentar significativamente ao longo dos anos. No entanto, de acordo com a Africa Finance Corporation, o aumento da capacidade ainda não conduziu a uma logística e cadeias de abastecimento eficientes em todo o continente. Reportagem de Mohamed Yusuf, de Nairobi, com a Paula Alves Silva.
Nas últimas décadas, os portos africanos receberam cerca de 15 mil milhões de dólares em investimentos desde 2005, o que lhes permitiu acomodar navios maiores e descarregar mais carga para transporte em todo o continente. De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, o desenvolvimento dos portos levou a um aumento de tráfego. Entre 2011 e 2021, as unidades de contentores que passam pelos portos africanos aumentaram quase 50%, de 24,5 milhões para 35,8 milhões. Gabriel Sonobo é um especialista guineense em logística e gestão da cadeia de abastecimento. Segundo ele, os investimentos portuários têm múltiplas vantagens.
Estão a ajudar os países africanos a integrarem-se melhor na cadeia de abastecimento global. Quando modernizamos o porto, não podemos modernizar o porto sem integração tecnológica. Por isso, quando modernizamos, quando o governo moderniza o porto, também cria esta transparência que reduz a corrupção.
No entanto, de acordo com a Africa Finance Corporation, no seu relatório de 2024, State of Africa's Infrastructure, estas expansões, atualizações e investimentos ainda não conduziram uma cadeia de abastecimento logística eficiente em todo o continente. Os investigadores afirmam que os governos africanos têm negligenciado as redes rodoviárias e ferroviárias que estão distribuídas de forma desigual, são de má qualidade e subutilizadas, o que limita a sua utilidade. Sonovo diz que as más estradas tornam difícil fazer negócios em África, especialmente fora das zonas costeiras.
Muitos corredores rodoviários não são bons para os caminhões. Podem passar mais de 10 dias em vez de 3 nos países sem litoral.
Jonas Ari é o responsável pelos módulos de economia marítima e comércio internacional na Universidade de Plymouth, em Inglaterra.
Alguns países ainda não se abriram e estão a proteger as suas indústrias locais das dos outros países africanos. O objetivo agora é desenvolver as infraestruturas, mas sobretudo os aspectos humanos, as atitudes dos funcionários fronteiriços em relação a cada um dos países. Em muitos países há vários bloqueios de estradas, da polícia, das alfândegas, onde as mercadorias estão a passar, e isso faz com que o custo de fazer negócios em África seja muito elevado.
The cost of doing business in Africa is so high.
O estudo da Africa Finance Corporation mostra que a África tem 680 mil quilómetros de estradas pavimentadas, apenas 10% do total encontrado na Índia, que tem uma população semelhante, mas com um décimo da área terrestre. Os especialistas afirmam que as estradas que ligam os países africanos têm permanecido em mau estado porque os países não formaram uma equipa conjunta para investir, construir e gerir as autoestradas que poderiam melhorar o livre fluxo de bens e pessoas. Embora as redes rodoviárias continuem subdesenvolvidas em muitos países africanos, o relatório da AFC afirma que se espera que os investimentos portuários continuem, com vários novos terminais confirmados para desenvolvimento em países como Angola, Benin, Camarões, República Democrática do Congo, Gana e Costa do Marfim.
Obrigada, Paulo. E assim vamos chegando ao fim desta emissão vespertina em português da Voz da América nesta segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Convosco aqui no estúdio, na produção, estivemos com o Jaime Faria. O nosso técnico de som foi Dan Broding e na apresentação esteve convosco Ana Guedes. Despeço-me desejando a todos um bom resto de segunda-feira e não esqueçam, amanhã aqui estaremos para mais uma emissão vespertina em português. Trazemos-lhe África e o mundo. Esperamos que tenhamos a vossa companhia amanhã. Até lá, fica bem, um abraço para todos.